DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. O Conselho de Estado da Guiné-Bissau está de acordo com o adiamento das eleições gerais. O Conselho reuniu-se a pedido do presidente de transição, Serifunha Majo. Agora, diz o Conselho, resta aguardar pela data que for marcada por Nhamajo. As eleições gerais na Guiné-Bissau estão previstas para 16 de março, mas o recenseamento eleitoral prolongou-se, o que poderá fazer com que o escrutínio tenha de ser adiado. 13 de abril foi avançada como uma possível nova data. A Renamo entregou o projeto de revisão da lei eleitoral no Parlamento moçambicano. A proposta espelha o acordo que o maior partido da oposição alcançou com o governo para uma nova composição da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, escreve a agência de notícias Lusa. Acordado ficou um aumento do número de representantes da Renamo na Comissão Eleitoral e a integração de representantes do partido no Secretariado Técnico. A crise político-militar em Moçambique já afetou mais de 340 mil agricultores. Os números são avançados pela União de Camponeses Moçambicana, citada pela Lusa. Os agricultores foram afetados direta ou indiretamente pelo conflito. Muitas famílias residentes nas zonas mais afetadas estão deslocadas, lembra a União de Camponeses. Esta organização teme que os efeitos da crise político-militar possam comprometer seriamente a campanha agrícola 2013-2014. As autoridades sul-africanas já resgataram 24 mineiros ilegais que ficaram presos numa mina abandonada perto de Joanesburgo. Os mineiros estavam presos no interior da mina deste sábado. Pedras caíram e bloquearam a saída. Vários outros mineiros recusam ser resgatados com receio de serem detidos pela polícia. Isto porque os que já saíram são agora acusados de atividade mineira ilegal. Um avião da Ethiopian Airlines que voava de Addis Abeba para Roma foi sequestrado alegadamente pelo copiloto. Segundo as autoridades locais, o avião foi forçado a aterrar em Genebra, na Suíça. A polícia disse que o alegado sequestrador queria pedir asilo no país. O copiloto etíope terá aproveitado a ida do piloto à casa de banho para sequestrar o avião. Depois de imobilizar o aparelho, abriu uma janela no cockpit e desceu com a ajuda de uma corda, mas foi logo detido pela polícia. As 200 pessoas a bordo do avião não sofreram quaisquer ferimentos, afirmaram as autoridades. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas denunciou que a Coreia do Norte comete violações sistemáticas e generalizadas dos direitos humanos. Segundo um relatório da comissão apresentado hoje, centenas de milhares de presos políticos morreram em campos de detenção nos últimos 50 anos. O documento denuncia também casos de exterminações, assassínios, escravatura, tortura e violação sexual, entre outros crimes. A comissão de inquérito pediu ao Conselho de Segurança da ONU para interceder junto do Tribunal Penal Internacional para chamar os autores dos crimes à justiça. O governo da Coreia do Norte já rejeitou o relatório. Matteo Renzi é o novo primeiro-ministro de Itália. O presidente italiano, Giorgio Napolitano, encarregou hoje Renzi de formar o próximo governo. Napolitano consultou no fim de semana os líderes das várias bancadas políticas antes de nomear Renzi como o mais jovem primeiro-ministro de Itália. O político tem 39 anos. A nomeação de Renzi como primeiro-ministro segue-se à demissão de Enrico Letta na semana passada. A chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se em Berlim com os líderes da oposição ucraniana. Merkel encontrou-se com Vitali Klitschko e Arseniy Yatsenyuk. O governo federal garantiu-lhes que a Alemanha, em cooperação com a União Europeia, fará o possível para ajudar a encontrar uma solução para a crise política no país. Este encontro em Berlim teve lugar horas depois da Ucrânia garantir uma amnistia aos manifestantes antigovernamentais que foram presos pelas autoridades, isto depois dos manifestantes ucranianos terem terminado a ocupação da Câmara Municipal de Kiev este domingo, uma forma de protesto contra a decisão do presidente ucraniano Viktor Yanukovych de rejeitar um acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Recenseamento eleitoral em Moçambique começa aos solavancos. CDAO discute reformas das forças de segurança guinenses em Bissau. Trabalhadores de minas ilegais na África do Sul já estão a ser resgatados, enquanto outros fogem da polícia. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014. Em Moçambique, a fraca afluência marca os primeiros 3 dias de recenseamento com vistas eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 15 de outubro próximo, que arrancou no último sábado. O início do censo eleitoral foi igualmente marcado pela ausência dos fiscais da RENAMO, o maior partido da oposição. A RENAMO aguarda a aprovação da proposta de revisão do pacote eleitoral que depositou esta segunda-feira no Parlamento. Os pormenores do assunto, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
No total, foram contratados mais de 12 mil brigadistas, que deverão proceder ao registro de cerca de 10 milhões de potenciais eleitores. O processo eleitoral coincide com a época chuvosa, o que está a dificultar o transporte de material de recenseamento para algumas zonas, devido à inacessibilidade das vias de acesso. Uma das regiões mais afetadas é Sofala, onde, à semelhança de outras províncias, alguns rios estão a transbordar. Celso Domingos, do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Sofala, relata.
Machanga, o problema são das ilhas, 10 brigadas já inteiras, só podem entrar na terça-feira, porque existe um mau tempo. Isso acontece em todos os distritos, tem zonas intransitáveis, mas na medida que os rios vão baixando, vamos colocando os materiais. Mesmo na cidade da Beira também, na zona de Nhangão e Nhangoma, tem que se alugar pessoal humano para poder carregar o material, porque não, a viatura não entra, está intransitável.
Os primeiros 3 dias do recenseamento eleitoral, que arrancou no último sábado, estão a ser marcados por fraca afluência, mesmo na capital moçambicana, Maputo. Em Moçambique existe o hábito de deixar tudo para a última hora, pelo que se acredita que a afluência aos postos de registro possa vir a aumentar ao longo deste processo, que se prolonga até 29 de abril. O recenseamento arrancou 15 dias depois da data inicialmente marcada, devido a um pedido do segundo maior partido da oposição, a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, que pretendia ver previamente aprovada a revisão do pacote eleitoral. Este documento, que foi adotado na última semana na mesa do diálogo político pelo governo e RENAMO, falta ainda ser aprovado pelo Parlamento, onde foi depositado esta segunda-feira, antes de se transformar em lei. A chefe da bancada parlamentar da RENAMO, Maria Angelina Enoch, tem esperanças na rápida aprovação do documento no Parlamento, que se reúne a partir da próxima quarta-feira.
Hoje é segunda-feira, depositamos, temos segunda, terça, temos a quarta-feira, as comissões podem trabalhar e quinta-feira pode ser submetido a debate, se houver vontade política das partes. Se houver essa vontade, acredito que ao longo da semana, ou até ao final da semana, podemos ter a legislação eleitoral revista.
O recenseamento arrancou no país sem a presença dos fiscais da RENAMO e dos representantes deste partido nos órgãos eleitorais, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições, CNE, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, que aguardam a aprovação da lei eleitoral. A RENAMO tinha solicitado na última sexta-feira um segundo adiamento do início do recenseamento, no último sábado, por um período de 10 dias, para permitir que o processo decorra com a presença dos representantes do movimento, mas o pedido não foi aceito. Tanto a CNE como o STAI acreditam que as metas de recenseamento serão alcançadas e que a campanha de educação cívica realizada no terreno irá constituir um importante fator de mobilização dos eleitores, como afirma Cristóvão Castigo, do STAI, na Zambésia.
A campanha de educação cívica não foi interrompida, foi continuada, mesmo com a alteração da data do recenseamento eleitoral.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que serão registados todos os potenciais eleitores em Moçambique? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os chefes de Estado-Maior da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estão reunidos na Guiné-Bissau para discutir a reforma do setor da defesa e segurança no país antes das eleições gerais, marcadas para 16 de março. Os detalhes com Brahma Darama, a partir de Bissau.
Há poucos meses das eleições gerais, e num momento em que a questão da insegurança nacional assume contornos críticos, os representantes das chefias militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, iniciaram nesta segunda-feira uma reunião em Bissau. O encontro, que deve terminar na quarta, serve para discutir o programa de reforma no setor da defesa e segurança na Guiné-Bissau, tido como crucial para a estabilização do país. O tema será abordado na terça-feira, segundo o programa divulgado em Bissau. Durante estes 3 dias, os militares irão fazer também o ponto da situação sobre o reforço e alojamento das tropas da missão da CDAO, a ECOMIB, estacionada em Bissau logo depois do golpe militar de 2012. No final de 2013, o Conselho de Segurança da ONU apelou à CDAO e aos Estados-membros, bem como aos parceiros internacionais, para darem mais apoio ao contingente militar. No discurso de abertura da 33ª Reunião das Chefias Militares, o ministro da Defesa Nacional, Celestino de Carvalho, disse que o golpe militar de 2012 não podia condicionar ajudas dos parceiros ao processo da reforma nas Forças Armadas guineenses.
O apoio à implementação da reforma do setor da defesa e segurança deve ser encarado como ato de solidariedade com o povo da Guiné-Bissau, por isso não deve depender dos acontecimentos político-militares do nosso país.
Celestino de Carvalho fez, ao mesmo tempo, apelo aos guineenses para que não aceitem os justificativos da comunidade internacional para cortar ajudas a um país que depende em grande medida desses apoios.
Quero aproveitar esta oportunidade para lançar um vibrante apelo a todos os guineenses que não permitamos que a comunidade internacional aproveite das nossas falhas para justificar as suspensões de apoio à Guiné-Bissau.
No final do ano passado, o Conselho de Segurança da ONU fez um apelo para o reforço das tropas da CDAO em Bissau devido ao registro de casos de violação dos direitos humanos, espancamentos e intimidação alegadamente por agentes armados do Estado e de fora da esfera estatal. Mas até hoje, ninguém foi levado perante a justiça. O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Njai, realça o papel da organização da região na estabilização do país.
Forças Armadas da República de Guiné-Bissau aproveita esta ocasião para agradecer, louvar a presença e a contribuição de CDAO no processo da transição e na estabilização de paz na Guiné-Bissau. Por fim, deseja que esta reunião decorará num clima de paz e tranquilidade.
Para além da Guiné-Bissau, os chefes militares vão debruçar-se sobre as condições de segurança na costa do Marfim, Mali e Libéria e no espaço marítimo da comunidade. Entretanto, nesta segunda-feira, o presidente de transição, Serifinha Amadio, também reuniu o Conselho de Estado, órgão consultivo, antes de marcar uma nova data para a ida às urnas na Guiné-Bissau, prevista para 16 de março. Brahma Darama, Bissau, DW.
Dos trabalhadores soterrados numa mina de ouro ilegal em Benoni, a leste de Joanesburgo, na África do Sul, 24 já foram resgatados. E caminho para sair da mina também já se encontra aberto, mas muitos têm medo de o fazer, uma vez que os resgatados foram detidos pela polícia. Milton Maluleque com os pormenores a partir de Joanesburgo.
Na tarde de domingo, foram resgatados 11 mineiros e, em seguida, as tarefas de socorro foram suspensas. De acordo com o porta-voz da polícia de Benon, Mek Mungomizulu, é possível que outros tenham aproveitado a noite para deixar o local. Roger Mamaila, porta-voz da equipa de resgate, o serviço ER24, garante a criação de uma saída de emergência para os mineiros ilegais. Deixamos uma saída de emergência, caso eles decidam sair, possam fazer facilmente. No entanto, destacamos seguranças da mina e a própria polícia em pontos estratégicos da mina para os prender. O alerta foi emitido no domingo por alguns policiais que estavam de patrulha. A princípio, estabeleceram contacto com quase 30 trabalhadores. A possibilidade de que 200 mineiros ainda estivessem no local provocou temores. Os mineiros ilegais são, em geral, ex-trabalhadores do setor, os desempregados da África do Sul e de países vizinhos. Sobre a provável insistência de moçambicanos, a DW África ouviu o embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda.
Pedimos as nossas estruturas para nos informarem sobre a existência ou não de moçambicanos. Até aqui não tenho informação.
Caso se confirme a existência dos moçambicanos, qual será o primeiro passo da embaixada?
O primeiro passo será ver como é que são, quem são, se são confirmados como moçambicanos. E a partir daí, nós vamos ter que tomar uma posição, se são pessoas que de fato têm que regressar. Porque isto tem uma série de implicações.
Este é o segundo acidente no setor de mineração em 2 semanas na África do Sul. O primeiro aconteceu no início do mês e vitimou cerca de 8 mineiros, um deles de nacionalidade moçambicana. Adelino Espanha, delegado do Ministério Moçambicano do Trabalho na África do Sul, recorda as circunstâncias deste incidente.
No grupo dos 17 mineiros que estavam no abalo sísmico, havia 3 moçambicanos. 2 são os que permaneceram no ponto de refúgio e 1 foi o que saiu com o grupo que tentou sair precipitadamente da mina usando a locomotiva. E, infelizmente, estes 8 que tentaram sair usando a locomotiva acabaram se perdendo alguns embaixo do subsolo e perdeu a vida um moçambicano.
Decorrem até o momento negociações para que os mineiros ilegais saiam da mina e se entreguem voluntariamente à polícia. A mineração ilegal custa ao país cerca de 5 milhões de dólares por ano. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, a fraca afluência marca os primeiros 3 dias do recenseamento para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 15 de outubro próximo, que arrancou no passado sábado. O início do censo eleitoral foi igualmente marcado pela ausência dos fiscais da RENAMO. O maior partido da oposição aguarda a aprovação da proposta de revisão do pacote eleitoral que depositou esta segunda-feira no Parlamento. E a pergunta é, acha que serão registados todos os potenciais eleitores? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre as eleições em Moçambique. Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Nigéria, o fim de semana voltou a ser sangrento com os ataques de Boko Haram a uma aldeia do estado de Borno. No país, já há quem considere que a solução para as ações do grupo radical islâmico passa por um apoio internacional. E a Human Rights Watch acha que os ataques têm apenas um objetivo.
A intenção é criar pânico e fazer com que os habitantes saiam das suas aldeias. Está claro que o objetivo do Boko Haram é fazer com que todas as pessoas abandonem essas aldeias.
Palavras de Mao Zedong, pesquisadora da ONG de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, sobre o ataque que fez 106 mortos na aldeia de Izeque, maioritariamente cristã. Supõe-se que o ataque tenha sido perpetrado por militantes islamitas do grupo radical Boko Haram. De acordo com um agricultor local, os atacantes, trajando o uniforme militar, chegaram em carrinhas motorizadas e foram de porta em porta em busca de vítimas. Ainda de acordo com a testemunha, não havia autoridades no local na altura do ataque e alguns habitantes fugiram. Face aos crescentes ataques do grupo em Borno, em junho de 2013, o governo decretou estado de emergência. Sobre os resultados desta declaração, Mao Zedong diz que diferem de aldeias para cidades, bem como de região para região.
Então,
é difícil medir o sucesso do estado de emergência, mas em comparação com Maiduguri e outros estados, diria que sim. Houve melhorias em termos de segurança desde o início do estado de emergência decretado em junho do ano passado.
Entretanto, nem esta presença militar garante a segurança nesta região. Hussaini Manguno é nigeriano e especialista em segurança e não acredita que os serviços de segurança, sozinhos, consigam pôr termo às ações de Boko Haram e apresenta uma tese diferente da colaboradora da Human Rights Watch.
As populações locais queixam-se dos abusos das forças de segurança e do exército, mas estes não levam a cabo nenhuma ação de prevenção. Até mesmo os militares se queixam de que não têm poder suficiente para se engajarem. Penso que a comunidade internacional deveria intervir para ajudar.
A expulsão dos cristãos nas aldeias de Borno é feita também pelos clérigos, que pedem às pessoas que se mudem para outros lugares, mas sem divulgar as razões destas instruções. Também a Human Rights Watch, no seu relatório de novembro último, indica que mulheres e jovens são raptadas e crianças usadas como soldados nas hostilidades contra os cristãos. A organização falava ainda da violação dos direitos humanos por parte dos militares. Sobre este ponto, Mao Zedong disse que houve avanços.
Na verdade, é preciso reconhecer que houve uma melhoria na conduta dos militares e das forças de segurança. Há poucos relatos de abusos e isso deve-se em grande parte ao trabalho conjunto da Força-Tarefa Civil.
Entretanto, nesta segunda-feira, as autoridades do Níger detiveram 20 membros de Boko Haram que estariam a planear ataques no sul do país. Eles estariam a planear atacar Difa, uma aldeia que faz fronteira com o estado nigeriano de Borno. O Boko Haram pretende instaurar a Sharia, a lei islâmica, no norte da Nigéria. E as suas ações já fizeram milhares de mortos desde 1990. Há semanas que todos os dias centenas de pessoas saem às ruas da capital do Níger, Niamey, para exigir a retirada do país do consórcio francês de energia Areva. Há mais de 40 anos que a empresa extrai urânio no Níger, mas os manifestantes sentem que a população não beneficia com esta exploração. A reportagem é de Gwendolyn Hilza e foi adaptada por Cristina Kripal.
As manifestações destinam-se a apoiar o governo que se encontra em negociações com a Areva sobre novas licenças de exploração, explicam os participantes na ação de protesto.
Isto é como no colonialismo. Nós, nigerianos, temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso urânio. A população não lucra nada. E se nós não lucramos, o que a Areva está aqui a fazer?
O urânio que a Areva extrai desde 1968 no norte do país cobre 40% da procura em França. O metal radioativo é necessário para o funcionamento das centrais de energia nuclear da antiga potência colonial. Quase 80% da energia elétrica da França é gerada nessas centrais. Segundo o Fundo Monetário Internacional, os lucros auferidos pela Areva em 2013 foram duas vezes superiores ao Produto Interno Bruto do Níger. A empresa é o maior empregador do país e, apesar de ter prometido desenvolvimento e bem-estar aos nigerinos, a verdade é que o país continua a ocupar o último lugar do Índice de Desenvolvimento Humano, sendo, segundo as Nações Unidas, um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Mais de 60% da população tem menos do que o equivalente a 1 euro por dia para viver. Acresce os problemas de saúde para quem trabalha ou vive nas zonas de extração de urânio, diz Henri Marc, da organização não-governamental francesa Retirada do Nuclear.
Que était figé dans la roche depuis des millénaires.
O que se encontra debaixo da terra há milhares de anos é extraído e destruído, o que solta pequenas partículas radioativas que entram nos pulmões. Elas contaminam o ambiente e põem os habitantes doentes.
A empresa beneficia de subsídios fiscais importantes no Níger, segundo a agência de notícias Reuters, que se baseia em documentos confidenciais. Em contrapartida, a Areva comprometeu-se a transferir para o Estado 1% sobre os rendimentos anuais para projetos de infraestrutura. Mas o Estado ainda não saneou as estradas entre as minas do norte e as cidades no sul do país. As organizações não-governamentais apontam os elevados índices de corrupção no país como uma explicação. Agora, o governo, que calcula em 30 milhões de euros as suas perdas anuais nos negócios com a Areva, quer mudar as condições para as licenças de exploração. Um papel importante cabe também ao Estado francês, que detém 80% das ações da Areva. Na semana passada, o ministro francês do Desenvolvimento, Pascal Canfin, considerou pela primeira vez legítimas as reivindicações do Níger, o que causou satisfação junto das organizações não-governamentais. Mas também os manifestantes, como Isaka Galadima, estão otimistas.
Não penso que a Areva saia do país. A empresa está aqui há 40 anos e sabe muito bem os lucros que auferiu e quanto ainda tem a ganhar. A Areva precisa mais destas matérias-primas até do que o Níger. Não estamos a protestar contra o governo, mas pelos nossos próprios interesses. Vamos continuar a lutar porque acreditamos que podemos mudar algo.
Cristina Gripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que serão registados todos os potenciais eleitores em Moçambique? Esta era a pergunta do dia. O Guilherme Correia da Silva continua no estúdio com as respostas dos ouvintes e dos internautas, não é verdade?
É verdade. E por SMS, enfim, recebemos várias respostas. Boaça de Angola escreve: os políticos estão preocupados em realizar as eleições para legitimar os seus poderes ditatoriais e o povo cada vez mais vai perdendo as esperanças. Abel de Chimoio, Moçambique, diz: acho que as metas serão alcançadas, apesar da fraca afluência nestes primeiros dias. Lafo Baldé, que nos escreve da Guiné-Bissau, diz: penso que algumas pessoas não se recensearão. A CNE deve recensear. Só com o recenseamento podemos ser democráticos. Malo de Chimoio escreve: o povo moçambicano já está cansado com esta brincadeira, mas, família, vamos recensear para o nosso bem. Bully Conte diz: é possível, caso forem tomadas as diligências necessárias. A Nilson Plínio Mendes escreve: os eleitores moçambicanos podem recensear-se, na sua maioria, devido ao progresso do recenseamento. Malam Camarada Guiné-Bissau diz: acho que não se pode recensear todos os potenciais eleitores, sobretudo olhando para as zonas que foram atingidas pelos conflitos. E no Facebook, Bertino Macamo escreve: para aqueles que perderam o cartão de eleitor, podem ir recensear-se de novo. A verdade é que o STAI e a CNE continuam trabalhando para a Frelimo e não para o país. E é o STAI e a CNE que são os facilitadores das fraudes eleitorais, é a opinião deste ouvinte. Magnus Cebola de Climane diz: penso que a maior parte dos eleitores dos 58 municípios já tem o antigo cartão de eleitor e nos outros centros eleitorais, por se tratar de locais mais recônditos do país, penso que a maior parte da população que lá vive não está devidamente informada. Mateus Francisco Navaia escreve: nem todos os eleitores poderão ser recenseados, porque alguns indivíduos já não acreditam em eleições como um instrumento que pode mudar as suas vidas. Também o STAI tem prestado mau exemplo para o fortalecimento da democracia no país. É a opinião de Mateus Francisco Navaia. Luciano Nhantumbo diz: isso somente é um mecanismo de defesa para depois tudo estar parado devido às eleições. Ernesto Ngunga escreve: a maioria já tem cartão e por isso se desleixam. Cremildo Vosmovale afirma: é que ainda há muito tempo, o recenseamento vai até 29 de abril. Calton da Costa escreve: no meu ponto de vista, acho que não vão registar todos os eleitores, porque o povo está cansado de falsas promessas, são mortos pela polícia quando reclamam os seus direitos, não têm escolas suficientes, hospitais, água potável e eletricidade, tanto como o emprego e a falta de distribuição equitativa das nossas riquezas. Por fim, Jeremias Dirizano diz: ainda há uma nódoa por limpar. Se não limpar, acho que a sujidade permanece. Nádia, foram as mensagens que recebemos.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.